cura. Eu quero trazer algo muito especial da parte de Deus para a sua vida. Algo tremendo, que o Senhor falou muito forte no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês através da palavra do Senhor. A gente quer trabalhar acerca da pedra de esquina. Esse discipulado a partir de Jesus. Mateus, capítulo 21, o verso 42. No próximo, por favor. Se você não tem, acompanhe por aqui. A palavra do Senhor diz assim: Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, ou pedra de esquina. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Amém, queridos? Graças a Deus. Sente, por favor. Fique à vontade, você está na casa do teu pai. Amém? Graças a Deus. Queridos, esse mês a gente está com o tema de discipulado. Mas eu queria que, assim, esclarecer. Eu não sei se todos sabem, mas eu gosto muito de dar aula. E eu tenho ministrado as aulas na escola de maturidade, nas quintas-feiras. Então, por isso que às vezes você não me vê muito por aqui, na quinta-feira em especial. Mas eu gosto sempre de ensinar, de dar muitos detalhes. E discipulado, o que, que é? É o mês do discipulado. Mas e o que é discipulado? Eu queria que você gravasse isso. Que discipulado é você caminhar junto, caminhar ao lado. E com base nesse caminhar, nesse estar junto, que nós possamos aprender. Aprender o que estamos vendo, aprender o que estamos ouvindo. A partir dessa caminhada juntos. Eu não sei se você é discípulo ou você é discipulador. Ou nada, não sei. Talvez essa palavra de hoje faça sentido para a tua vida. Porque discipulado é caminhar junto. Lembrando, alguém está olhando para você. E você está olhando para quem? Ou seja, a gente vai aprender com base em alguém. Também quero trazer outro conceito aqui, sobre a pedra de esquina. O que é essa pedra de esquina, essa pedra angular que fala na palavra? Primeiro, lá em Mateus, cita Jesus falando: ué, vocês não sabem que a pedra angular foi rejeitada e na verdade ela é especial para Deus? Jesus está citando um texto lá de Isaías. E a pedra de esquina é mais ou menos assim. Essa do lado esquerdo é uma pedra de uma construção grande. Ela é colocada bem no canto e foi colocada bem destacada para todo mundo ver. Essa é uma pedra de esquina, de canto. Mas ela tem uma função muito maior do que ser uma pedra de canto. Essa é uma pedra de esquina ou angular. Esta do lado direito seu aí, ela fica em cima dos portais. Então as pedras vão sendo empilhadas e elas ficam quase que sem sustentação. Então é colocado uma com um ângulo diferente, como mostra a figura, a imagem, né? E então elas se apoiam umas nas outras. Se a pedra angular, no caso do portal, não existisse, o que aconteceria com essa porta? Caía. não ficaria, não permanecia. Se a pedra de esquina ou pedra angular não estiver bem posicionada, o que que acontece com essa edificação? Não vai permanecer. A questão é, naquele tempo ali, naquele tempo dessas construções antigas, não usava concreto, ferro ou qualquer outro tipo de complemento. Por isso, tão importante é a pedra de esquina ser bem posicionada. A pedra angular tem que ser colocada nessa porta, de um jeito que possa dar sustentação. Então, veja só, a pedra de esquina é usada em toda a obra. Hoje a gente não faz construção com pedra, usa-se tijolo. Mas ainda assim, quando vai assentar o primeiro tijolo, tem todo um cuidado especial para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, começa de um jeito todo especial, porque aqueles primeiros ali é que vão dar o... Começa com A e termina com linhamento. Diga lá. Alinhamento. Fala, gente. Fala. Alinhamento. Isso. É que nem aula, né? Prof, é coisa incrível. Alinhamento. Essa primeira pedra, ou esse primeiro tijolo, é o que vai servir de base, de comparação. É a partir dele que a gente estabelece o alinhamento. Ele tem que estar no nível e no prumo. Ele tem que estar reto na vertical, na horizontal e reto na vertical. Lembra alguma coisa isso para você? Reto na horizontal, reto na vertical. Um alinhamento... Você busca esse alinhamento? Esse alinhamento, o alinhamento da cruz? Veja só, quando a gente pensa que a pedra de esquina é colocada na base, e a gente lembra, essa pedra de esquina é Jesus, nossa referência, ele está na base, ele é quem dá estrutura e serve de alinhamento. Quando essa pedra é colocada no arco da porta, a gente lembra também que Jesus é a porta. Sim ou não? Ele não diz que ele é a porta? Que é para ir por ele? E só através dele? Então ele é a estrutura e serve como parâmetro de alinhamento. E ele também é a porta, que é por onde a gente deve passar, é para onde a gente deve ir. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, eu queria que você prestasse atenção numa coisa. 1 Pedro 2, 4 e 5, eu quero ler para você. Diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Começa aqui dizendo, queridos, chegando-vos para ele, a pedra que vive. Está falando de Jesus. Depois diz aqui, também vós mesmos como pedras que vivem. Então está dizendo aqui que a pedra de esquina é uma pedra que vive. Quem é essa pedra que está falando a palavra? Jesus. Também diz aqui, vós mesmos são pedras que vivem. Está dizendo de quem? De nós. Então, assim como Jesus é uma pedra, porém, de esquina, nós somos pedras. E como a Bíblia diz, nós somos pedras vivas. Se Jesus é comparado aqui com uma pedra de esquina, e nós também somos pedra, e todos vivos, diz a palavra, nós precisamos entender que nós somos edificação. Nós estamos em processo de crescimento, de edificação. Você consegue compreender que a gente, como tem um ditado, a gente morre e não aprende tudo? A gente está em constante crescimento, em constante edificação. E o Senhor vai construindo em nós, e nós vamos fazendo a nossa parte. Já que somos pedra viva, nós precisamos entender que eu estou numa edificação, e essa edificação da vida, do caráter, da minha santidade, da minha vida espiritual, nessa edificação eu preciso estar alinhado. Essa pedra, que sou eu, precisa se alinhar com esta pedra, que é Jesus. Agora vem mais uma questão. Vejam aqui, do lado esquerdo tem uma pedra, em cima dela tem outra, em cima dela provavelmente tem mais uma. Todas devem se alinhar pela pedra de esquina. Mas a pedra imediatamente na sequência não é a de esquina. É uma outra pedra, assim como eu. E aqui eu quero chegar no ponto de falar sobre discipulado. Se alguém está olhando para você, tendo você como referência, se você não estiver olhando e alinhado com a pedra de esquina, a pedra, você está meio torto, digamos assim, a pedra de cima vai ficar como? Torta também, e assim por diante. E provavelmente essa edificação tende a ruir, tende a cair. Não é porque a base está mal estruturada, mas é porque o alinhamento não foi feito. Como está o teu alinhamento com Jesus? Como está o teu alinhamento com a palavra de Deus? Outra, e aquele que vem depois de você está se alinhando a partir de você? Não, mas não olha para mim, não, olha para Jesus. Você já ouviu isso? Sim ou não? Sim ou não, querido? Tem que ser ou sim ou não, e tudo bem, né? Mas tem que ter ou é sim ou é não. Mas tem alguém olhando para você? Se você disser, não, não pode, não, não, olha para mim, não, olha para Jesus e tal. Veja, seus filhos olham para você. Eu sempre digo o seguinte, se pegar uma criança de por volta de 5 anos e pedir para que ela desenhe Deus, vocês acham que essa criança vai desenhar o quê na folha? Ninguém sabe, nem arrisca. Vai desenhar uma figura masculina, sim ou não? Sim. Ok. Ela vai pensar em quem para desenhar a figura masculina imaginando Deus? O pai. Ei, os teus filhos estão olhando para você. Se você não está preocupado em discipular alguém, sem você se preocupar, você já está discipulando os seus filhos. Você já parou para pensar? Não, mas eu vou dizer para eles não fazer isso aqui, porque isso aqui está errado. Eu não sei se você já ouviu, às vezes, uma criança que nunca conheceu o avô já morreu há muito tempo, Essa criança nunca conheceu o avô. Mas você ouve pessoas, ou você mesmo diz, como que essa criança é tão parecido com o avô? Ele nem conheceu. Por que será que essa criança é parecida com o avô? Não tem nada de espiritual aqui, querido. Por que será que essa criança é parecida com o avô que ela nunca conheceu? Você imagina por quê? Sim ou não? Vejam, eu, no caso aqui o exemplo, né? Eu olhei para o meu pai e saí tipo uma cópia. Ele faleceu, eu tive um filho, esse filho não conheceu o avô, mas ele vai ser cópia de quem? Minha. Mas eu vejo nele o avô, eu não vejo em mim. A gente tem que parar de brincar, de achar que os nossos filhos não são nossas cópias. Olhe para você mesmo. Você não é uma cópia do seu pai, ou da sua mãe, ou da mistura deles? Então, se você não está preocupado em discipular acerca da Bíblia alguém, você já está discipulando o seu filho. Que alinhamento o seu filho vai ter a partir da sua vida? Como que está? Ah, mas agora ele já cresceu, agora eu já estou arrependido. Ok, então fala para ele, se alinhe, por favor, em Jesus. Se eu não fui um alinhamento certo para a tua vida, então comece a caminhar alinhado com Jesus. Que a partir de agora, então, você possa olhar para mim. Essa desculpa de não olhe para mim, olhe para Jesus, não cola. Nós precisamos entender que sim, estão olhando. E sim, nós precisamos ser como Jesus. Porque o Senhor disse, você é pedra viva assim como eu sou. O Senhor também disse, seja santo porque eu também sou. Paulo disse, seja meu imitador porque eu sou de Cristo. Então é desejo do Senhor, seja como eu, se alinhe a partir de mim. E ainda, o Senhor deixa uma ordem muito clara. Mateus 28, todo mundo sabe, a grande comissão, ou Marcos 16, enfim, diz, ide e fazei discípulos, faça discípulo, ou seja, pegue alguém, caminhe com ele e viva o evangelho, viva. Se necessário, você fala do evangelho para a pessoa. Será que as pessoas estão enxergando Jesus na sua vida? Se eles estiverem enxergando Jesus a partir da tua vida, quer dizer que você está alinhado, e essa pessoa então pode também se alinhar a partir de você. Cabe aqui uma reflexão acerca de nós mesmos. Como eu tenho andado, e mais, eu me preocupo com quem está olhando para mim, e ainda, eu estou cumprindo a ordem que diz, vá e faça discípulo. Esse discípulo tem que aprender, ou seja, ensinando-os e batizando-os, ou seja, eu preciso ensinar, primeiro a partir daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, depois eu vou falar, olha, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ter um encontro real com Jesus, e aí segue. Na sequência, agora você precisa passar pelo batismo, eu já passei, e então você vai servir de exemplo, porque você copiou o exemplo de Jesus, e vai dizer para ele, agora você precisa caminhar, pode continuar olhando para mim, mas você precisa caminhar e reproduzir isso para mais alguém, porque essa edificação precisa continuar, amém, querido? E aí, como é que está essa pedra? Vamos seguir aqui. Eu quero falar para vocês também de uma outra coisa. Pedra de tropeço. Por favor. Primeiro, Jesus é chamado de pedra que foi rejeitada. Lá em Isaías, Deus fala ao profeta e ele já antevê isso, que o Salvador seria como uma pedra rejeitada pelos construtores, mas que ele, Deus, tinha escolhido essa pedra, Jesus, para ser a pedra principal, preciosa, angular. Então, lá em Isaías já está escrito isso, Jesus cita sobre isso, depois em 1 Pedro fala de novo essas questões. Então, Jesus como pedra rejeitada. Quando no texto ali de Mateus que a gente leu no início, é falado sobre a pedra rejeitada, e Jesus estava falando em meio a uma parábola, era para que os senhores da lei, naquele momento que estavam ali, para eles entender que ele, pedra, estava sendo rejeitado, mas que no fundo ele era a pedra principal, que Deus tinha escolhido para ser a pedra preciosa, a pedra angular. E esses senhores, doutores da lei, percebem que ele está falando acerca deles, porque eles estavam o rejeitando, e então eles vão embora. Então, por isso diz que Jesus era a pedra rejeitada. Também fala que Jesus, aí já em 1 Pedro, fala que Jesus estava sendo como pedra de tropeço. Mas como assim? Jesus também nos orienta que nós não podemos ser tropeço para ninguém. Nós não podemos ser como pedra de tropeço para ninguém, ao ponto de levar alguém ao erro. Nesse formato, eu não posso ser tropeço. Eu não posso levar ninguém a se escandalizar. Eu preciso lembrar que eu sou uma pedra alinhada com Jesus. Mas nesse caso aqui, Jesus, enquanto visto pedra de tropeço, é porque ele era tão alinhado que quem não se sujeita à palavra, que quem não crê em Jesus, não o aceita. E ele passa a estrovar, e ele passa a incomodar. Olhe para você, lá no meio do teu trabalho, ou escola, faculdade, enfim, você quer fazer as coisas certas, debaixo do princípio de Deus, e as pessoas dizem, você é certo demais, você é Caxias, você é isso, é aquilo. Não, eu só quero fazer honestamente. Você passa a estrovar, porque é alinhado com Jesus. Nesse sentido, nós temos que ser pedra de tropeço. Nesse sentido. Amém, queridos? Então vejam, a gente está falando da mesma pedra. A pedra angular ou pedra de esquina, mas que para quem não quer aceitar a palavra, eu vou acabar sendo tropeço para eles, e não me importa, porque a palavra diz que se alguém cair sobre a pedra de esquina, vai se esborrachar, e se a pedra de esquina lançar juízo, cair sobre quem não quer se endireitar, vai virar pó. Ou seja, qual é o fim que terá a pessoa que não se alinha? Para onde vai a pessoa que não se posiciona? A resposta é fácil, mas eu não posso lançar, ó, ou você faz, ou é para o inferno que você vai. Não posso chegar assim e jogar isso, mas eu posso evangelizar. E eu posso chamar para perto, eu posso caminhar com essa pessoa, começando pelos filhos, na família, depois por algum amigo, e vou trazendo, oferecendo Jesus, mostrando Jesus, primeiro a partir da minha vida e do meu posicionamento, depois a partir daquilo que eu vou falando. Porque se eu falar de Jesus e não viver Jesus em mim, se as pessoas não verem Jesus a partir da minha vida, das minhas atitudes, quando eu falar de Jesus, a pessoa vai se arrepiar. Ela vai dizer: você me fala de um Jesus que você segue, mas você fala uma coisa e vive outra, deste jeito eu não quero. Porque ela não vai por aquilo que você fala, ela vai por aquilo que ela está vendo em você. Por isso que a palavra de Deus diz, eu não lembro direito o versículo, segui a paz com todos, sem a santificação ninguém verá a Deus. Se eu não me santificar, se eu não me posicionar, se eu não me alinhar conforme Jesus, se eu não fizer isso, ninguém verá a Deus. Ou seja, se eu não me santifico, eu não vejo Deus. Primeira coisa. Segundo, se eu não me santifico, ninguém vê Deus em mim. Se você não ver Deus em mim, como que você vai acreditar naquilo que eu te falo? E aí, como que você quer que o teu filho faça o que você diz e não repita o que você faz? Quando você evangeliza ou quer discipular, é da mesma forma. Vão imitar você por aquilo que você é e por aquilo que você faz. Em último lugar, vão seguir aquilo que você diz. Você concorda? Faz sentido? Sim ou não? Amém, queridos? Legal. Vamos lá. Para a próxima. E aí, a gente precisa lembrar que o Senhor quer que nós sejamos estas pedras. Pedras vivas que se preocupam em estar alinhadas e que se alinhem com Ele e a partir dEle. Por que que há essa orientação para que eu me preocupe com o meu alinhamento e se eu estou alinhado com Ele? Jesus orienta assim porque a partir de você virá outro. Agora, se você escolher: não quero que ninguém olhe para mim, não quero discipular ninguém, primeiro, estou errado diante da palavra, porque a Bíblia diz: vá e faça discípulo. Não, mas eu não quero, é muito trabalho, eu não quero isso. Tá, mas diz: ó, devolvo o dízimo. Ah, mas o dízimo eu devolvo. Mas e fazer discípulo? Está escrito na mesma Bíblia. E aí? Vou fazer? Não, não quero fazer. É muito trabalho, não tenho tempo, eu preciso viajar, eu preciso trabalhar, eu preciso... E lá onde você trabalha? E por onde você passa? Você pode falar de Jesus? Você pode pegar e começar a influenciar as pessoas para que elas sigam a Cristo a partir de você? O que nós não podemos é dizer: não, eu não vou ser discipulador de ninguém, porque aí eu estou errando. E se eu quero estar alinhado, eu preciso começar entendendo que alguém virá depois de mim e vai se alinhar através de mim por Cristo. Nós temos que lembrar que nós seremos fundamento para alguém, porque Jesus é o nosso. Depois que essa pessoa amadurecer, o fundamento dela passa a ser diretamente Jesus. E ela entende que você só foi um canal, e que agora ela pode se espelhar diretamente em Jesus. Amém, queridos? Aí coloquei aqui a ideia do prumo, né? Não sei se todo mundo conhece essa ferramenta. Hoje eu imagino que existe coisa muito mais tecnológica que isso. A laser e cheio de 9 horas. Mas o que funciona legal, não gasta pilha nem nada, e é bem prático, né? É o prumo. Essa ferramenta do lado das paredinhas, né? Se ela estiver afastada, está inclinada para um lado. Se ela estiver colada na parede, está inclinada para o outro. Ela tem que estar bem juntinho, não encostado, mas bem juntinho, para dizer que essa parede está alinhada, né? Que pedra você é? Aquela que serve como alinhamento aos outros? Você está servindo de alinhamento para os outros? Eu não sei se você percebeu, mas essa palavra nos puxa as duas orelhas. A minha, inclusive. Primeiro, como está a tua vida? Segundo, você está se preocupando em discipular alguém? É dois puxões de orelha. Como está a nossa vida, se a gente está em alinhamento com Jesus? E o outro puxão de orelha é: você está discipulando alguém? Você está se preocupando que alguém está te olhando? E com base em você, ela vai chegar a Cristo? Ou não, ela vai dizer: não quero nem saber. Como está a tua vida a partir disso? Eu queria que você pensasse, refletisse. Eu queria que você entendesse isso como uma provocação. Agora, de nada vai adiantar entender que é preciso um posicionamento, um alinhamento, se você não se posicionar. Reconhecer: sim, estou errado, preciso me corrigir. Ok, quando? A segunda-feira eu começo. Não vai fazer. Se você reconhece que precisa de alinhamento e posicionamento, quando que você vai começar essa atitude? Quando que tem que ser? Agora. Tomar uma atitude e dizer: é agora que eu preciso mudar. É agora que eu preciso endireitar. É agora que eu tenho que tomar um posicionamento. É agora que eu preciso entender que tem alguém olhando para mim. Seja filho, seja parente, seja colega de trabalho, de escola, seja quem for. Alguém está olhando para mim. Quando que você vai tomar essa atitude? Tem que ser agora. Outra: Jesus está à porta. Logo, Ele nos chama. E aí? Qual é a pedra que Ele vai chamar? A pedra que estiver alinhada. Essa pedra alinhada significa que é uma pedra perfeita, sem pecado ou erros? Não. Porque Jesus não vem para salvar perfeitos. Jesus vem para salvar o pecador. Não é assim? Se fosse para Jesus salvar perfeitos, quem seria salvo? A questão é: eu me preocupo em me santificar? Eu me preocupo em identificar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu procuro identificar: estou errado, estou em pecado, preciso pedir perdão, preciso me arrepender e deixar de cometer. Eu tenho essa preocupação, e o nome dessa preocupação é santificação. Eu tenho essa preocupação de santificação? Tenho. Então eu sou uma pedra alinhada pelo prumo de Jesus. Amém, queridos? Eu queria te convidar a se colocar em pé.